do Jackson, bicho.
Sobre a proteção de Deus, e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Câmara Municipal de Formosa, ata eletrônica da 41ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária, abertura, 3 de 11 de 2022, às 9h20. Encerramento, 3 de 11 de 2022, às 10h47.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 4 de 11 de 2022. Expediente, matérias a serem lidas, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Tira de novo. Faz a continuidade. Oi? Do projeto? Vereador João Batista, acredito que ele não está, né? Não está no presente. Pode ler. Projeto de lei ordinária número 103-22. Dispõe sobre a criação da campanha de conscientização e de reconhecimento do Gordão de Girassol no âmbito do município de Formosa.
Será encaminhada para as comissões. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta.
Indicações. Solicito ao Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Miro Bike, número 233022, realizar a sinalização do cruzamento da Avenida João Espejebrim e Avenida Ângelo Chaves. Número 233132, realizar manutenção e troca de lâmpadas na Avenida João Luiz do Espírito Santo, em frente ao Cinema Premier. Número 233222, realizar manutenção e troca de lâmpadas no encontro das ruas Augusto de Andrade e rua João de Melo Álvares, bairro Formosinha. Vereadora Cátia Rodrigues, número 229022, sugerir que providencie a limpeza geral dos canteiros central em toda a extensão da Avenida Lagoa Feia, no bairro Formosinha, número 22.91/22. Sugerir que realize a manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Avenida João Luiz Espírito Santo, bairro Formosinha. Vereador Subtenente Clésio, número 815-22, fazer pintura dos quebra-molas em frente ao 16º Batalhão / Goiás Itiquira. Número 816-22, fazer limpeza na Avenida Marechal Rondon, próximo à quadra 39, bairro Jardim, Califórnia. Vereador Mundim, número 270-22, construir uma quadra de esportes no conjunto habitacional Netinho. Número 27122, realizar a operação tapa-buracos e microinvestimento asfáltico na Rua 2, Vila Carolina. Número 272/22, realizar a operação tapa-buracos e microinvestimento asfáltico na Rua 14, bairro Formosinha. Vereador Hélio de Paiva, número 123/22, providenciar o reajuste salarial dos servidores, agentes presidente. De serviços operacionais.
Com a palavra, vereador Com. Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia pessoal presente. Só para dar uma ênfase à indicação, nós já fizemos aqui agora há poucos dias várias indicações referentes aos funcionários, né? E uma classe que às vezes é que seria a primeira a ser lembrada, que é a dos garis, que teve aqui de outras classes que ganham até mais um pouco e eles são sempre, não são lembrados. E nós, através da presidência, através de todos os vereadores, pedir para a gente fazer isso, porque o que acontece? Os fiscais da limpeza, foi feito o concurso, e como foram acabando os fiscais, foram acabando os garis, que estão poucos, foram aposentando, nunca teve concurso mais. E aí passaram a querer usar os fiscais como garis, né? Porque se não fosse, não sei o quê, que pudesse optar livre, e nisso eles foram prejudicados. Inclusive, eles eram um número maior, hoje que tem 5 ou 6 só. O Clemente, que é um dos... Está aqui presente, que são 5 ou 6, Clemente? Então ficou muito pouco. E todas essas classes tiveram esse reajuste, mudança de classe, né? E não é mais que necessário ver providenciais também para eles. Então por isso que eu peço a votação de vocês que votem a favor e me ajudem também, porque a gente beneficiou votando a favor aqui de fiscais, de obras, fiscais de tal, que tem um salário bem mais avantajado, né? E todos merecem. Mas eu quero que se lembre também das pessoas que mais merecem, que estão aí todo dia fiscalizando as nossas ruas. Às vezes tem um fiscal e uma pessoa só. Você tem que fazer grupos, né? Então é por isso que a gente tem que ter a hombridade de não esquecer os pequenos. Nós votamos para todos os grandes. Quer uma parte? Sim, senhora. É mais igual que o PT, mano, eu quero ser toda hora.
Vereador Com, eu acho louvável quando se preocupa com uma categoria. Mas nós temos uma obrigação muito maior. São 40 categorias de servidores aqui. Não dá para fatiar. Isso é uma estratégia de guerra. Quanto mais fatiado, mais fácil combater. Eu sou totalmente favorável a qualquer reajuste, desde que tenha-se o cuidado de reformular 40 categorias. E você sabe, o senhor sabe, que o prefeito não recebeu o sindicato? Tem quase 90 dias que tem duas minutas prontas, uma de plano de carreira e uma outra para poder apresentar essa reestruturação desses trabalhadores e trabalhadoras e não consegue falar com o prefeito? Você sabe também que o reajuste dos professores foi em nível federal e da saúde também foi em nível federal e que tem categorias para ser reajustado? Porque eu fui atrás disso. Eu fui atrás disso. Então, assim, é louvável aumento para os garis. Precisa muito, é essencial, é serviço essencial, ao meu ver. Mas também tem outras 40 categorias que precisam ser vistas. Precisa receber esses planos de carreira, precisa receber essas tabelas. Não tem como essa casa fatiar todas as categorias. Eu votarei favorável a todos os aumentos. Mas eu não acho justo que a gente escolha fiscais, garis, porque professor não foi verba municipal, é verba federal, e saúde também foi verba federal. Esses dois reajustes que a gente deu não foi mérito da casa. Eu não acho tranquilo que a gente coloque apenas um ou dois. Eu acho que o que tem que ser feito mais rápido como líder de governo é marcar uma reunião entre quem representa a categoria e o prefeito. O executivo tem que mandar para essa casa um projeto de reestruturação das carreiras. E aqui é uma indicação, não é um projeto. Quando você trouxer esse projeto, que é indicação...
Né? Eu não posso fazer o projeto. Simone.
Sim, tá. É isso.
É então, muito salutar.
Mas o governo pode, líder de governo.
O governo pode.
Nós estamos aí com indicação, muito... vereador. Nós estamos lendo as indicações.
Essa está explicando, porque ela pediu,
Deixada. Gostaria de pedir para a gente dar continuidade à leitura.
A gente entra na explicação pessoal, a gente volta ao momento. Eu só queria... Eu acho bem saudável, eu defendo todas as classes. É que começou, né? É porque nas conversas com o prefeito, com o secretário de administração e outros secretários, não se consegue dar de todo mundo de uma vez. Então, conforme os orçamentos foram entrando, vai entrando, vai melhorando, vai se pegando todas as classes, uma a uma, para ver se vai dar no orçamento. Não adianta falar que vai dar para todos e ninguém vai ganhar. Então, se a gente, como já teve alguns, né? E a gente pode ir colocando, porque, por exemplo, essa classe é só 5, a outra também foi 3, então todas são poucos. Inclusive de gari e de fiscal, né? Também a clássica aqui é só para os fiscais, né? Que fica um pouco pessoal. Os garis hoje parece que tem uma média de uns... Na verdade tem 200, né? Mas 200 está tudo na Previdência esperando para aposentar e tem uns 40 para renovar. Mas no tema livre a gente pode puxar mais para frente, que é um tema importante. Hein, presidente? Muito obrigado, viu, puta... Em ênfase, eu agradecer aos meninos que vieram, que eles são fiscais e têm que trabalhar. Mas estamos juntos aí, né? Tenho certeza que o prefeito vai acolher também, junto com as outras que ele vai mandar. Inclusive, ele não mandou dos fiscais de obras e nem mandou outros. Porque tem que estudar, ver o tanto que vai dar em renda para pagar, né? Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador subtenente Clésio.
Parabéns aí, vereador Com. Realmente, fiscais... às vezes, além de fiscalizar, também ajuda na mão de obra lá. Eu conheço aí, tem os fiscais que estão aqui, Kelé, outro amigo ali. Então, quer dizer, é importante isso, precisamos de abranger outras classes também, igual a vereadora Nilza falou muito bem, mas nós precisamos aí de dar uma força para os fiscais realmente estar precisando dessa reposição. E isso é uma função muito importante. Muito obrigado.
Peço primeiro, secretário, de continuidade à leitura da pauta.
Número 12422, instalar condicionados na Escola Municipal Euclides Ricard, parente pessoa, distrito de JK. Número 125/22, instalar condicionados na Escola Municipal Deodato Gonçalves de Siqueira, distrito Bezerra. Vereadora delegada Fernanda, número 228422, direcionar recursos e reestruturar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COPDEC. Vereador Felipe Vilarins, número 117022, fazer poda das árvores da Avenida Brasília. Número 117122, desobstrução dos bueiros da Avenida Brasília. Vereador Hermes Costa, número 230222, sugerir pavimentação asfáltica na Rua 18, próxima à quadra 60, bairro Jardim Bela Vista. Número 230322, sugerir pavimentação asfáltica na Rua 8, próxima à quadra 35, bairro Jardim Bela Vista. Número 230422, sugerir pavimentação asfáltica na Rua Travessa 9, à próxima à quadra 35, bairro Jardim Bela Vista. Vereador Índio de Assis, número 231722, providenciar limpeza geral na via 05, setor Chacras Abreu. Número 231922, providenciar a revisão de iluminação da praça do Jardim Bela Vista, que fica do lado do Vale do Amanhecer. Vereador João Batista, número 57522, divulgar e cumprir a lei ordinária número 805 de outubro de 22, que dispõe sobre programa Apoiar e Acolher, um olhar diferenciado às mães atípicas no município de Formosa. Número 57622, divulgar e cumprir a lei ordinária número 799/799 de 15 de setembro de 2022, que institui o programa Apadrinhe uma Rua no município de Formosa. Número 57722, instalar faixa elevada para travessia de pedestre na Rua José Viano Lobo, junto ao cruzamento da Rua Emílio Pova, setor central. Vereador Joel Trovão, número 103622, fazer trocas de lâmpadas e rua da Travessa A, número 80, bairro Parque das Langeiras. Número 103722, fazer trocas de lâmpadas na rua Santa Gestrudes, número 175, setor Nordeste. Número 1038/22, recolher entulho que foi jogado na rua de 33, quadra 123, número 1058, setor Nordeste. Vereador Professor Schneider. Número 150622, construir um quebra-molas na Avenida Engenheiro Flávio Vitor Dias, quadra 34, bairro da Colina. Vereadora Simone Ribeiro, número 424-22, disponibilizar o estádio Jogão para que os times de futebol dos veteranos treinem durante a semana. Número 425-22, organizar mais campeonatos durante o ano para os times de futebol veteranos. Número 426-22, refazer pintura da faixa de pedestre na Rua Costa Pinto, número 131, bairro Centro, em frente ao Colégio Âncora. Vereador Walter José, número 724-22, realizar serviço de pavimentação asfáltica na Rua Rachid Saad, quadra J, lote 13, setor Iris Village. Número 725-22, adquirir cadeiras de rodas para unidade básica de saúde, UBS3, bairro Jardim, Califórnia.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos de decreto legislativo em primeira fase de discussão e votação. Em bloco.
Ordem do dia, projeto em primeira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo. Mesa diretora, projeto de decreto legislativo número 11422, concede comenda de honraria ao mérito de Kira ao senhor Ronaldo Ramos Caiado. Projeto de decreto legislativo número 115/22, concede título de cidadã formosense à senhora Maria das Graças de Carvalho Caiado. Projeto de decreto legislativo número 116/22, concede título de cidadão formosense ao general de brigada Moisés Paixão Júnior.
Em discussão, em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Com voto, a vereadora delegada Fernanda.
Voto sim.
Com voto, vereador Conde Paiva.
Sim.
Com voto, vereador Índio de Assis.
Voto sim.
Com voto, vereador subtenente Clésio.
Voto sim.
Com voto, vereador Cedo Sacolão.
Voto sim.
Voto, vereador Luziano Martins.
Voto sim.
Com voto, vereador professor Valdo José.
Voto sim.
Com voto, vereadora Simone Ribeiro.
Vereadora Simone Ribeiro, voto sim.
Com voto, vereadora professora Nilza.
Voto sim.
Como vota, doutor vereador João Batista.
Voto sim.
Eu, Filipe Vilarins, voto sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora para a primeira fase do projeto de lei 69/22. Projeto em votação, em segunda fase, discussão e votação.
Vereador Valdo José. Projeto de lei ordinária número 6922 institui no município de Formosa o prêmio Servidor Público de Destaque.
O projeto já foi discutido, não tem necessidade de falar não, né? Falamos ontem. Em votação, peço ao primeiro secretário faça a colhida dos votos.
Com vota, vereador professor Valdo José.
Vereador professor Valdo José, vota sim.
Com vota, vereadora delegada Fernanda.
Encaminhando meu voto, parabenizo o vereador Valdo São José pela propositura. É muito importante que o servidor público seja valorizado, que se sinta valorizado e respeitado. Essa aqui é uma classe que carrega a administração pública nas costas, que muitas das vezes é esquecida, que trabalha em locais sucateados, sem estrutura, sem recursos, mas que quer sempre dar o melhor para a nossa comunidade, que recebe o cidadão, que dá as orientações, faz os encaminhamentos. E, por tudo isso, merece, precisa realmente de todo o nosso reconhecimento. Tenho certeza que essa casa também saberá reconhecer. Parabéns, vereador. Meu voto é sim.
Com o voto, vereador doutor João.
Justificando meu voto e complementando a fala da vereadora delegada Fernanda, não é só a questão de valorizar, mas também de dar um pouco de proteção. É assim que eu enxergo a sua lei, meu colega Valdo, professor Valdo. É uma forma de dar proteção. Quantos ótimos profissionais nós não vimos ser demitidos ao longo da atual gestão? Demitidos muitas vezes porque faziam um bom trabalho, né? Porque resolviam as situações muitas vezes sem precisar do apoio de um político, o apoio de um padrinho político. Então, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Agora, expondo que esse funcionário é um ótimo funcionário, inclusive premiado, aí eu quero ver quem vai ter a má índole, né? Que para mim isso é má índole, de demitir um bom funcionário para colocar um apadrinhado no lugar. Meu voto é sim.
Como vota, vereador Conde Paiva?
Como não teve discussão, esse projeto dele é para os concursados, né? Porque um funcionário que entra e sai, como diz o doutor aqui, o prefeito que nomeia e ele desnomeia. Se ele mandou embora porque é bom, porque é ruim, porque não gostou, não sei o quê, é um direito dele. Agora, o funcionário que lutou para entrar, que é concursado, tem que ser respeitado, que fez concurso, peça, condicionado, esse sim merece esse prêmio. O meu voto é sim.
Com voto, o vereador Indy Assis.
Voto sim.
Com voto, o vereador subtenente Clésio.
Voto sim.
Com voto, vereador Cedo Sacolão.
Voto sim.
Com voto, vereador Luziano Martins.
Voto sim.
Com voto, vereador professor Valdo José.
Já votei. Desculpa.
Com voto, a vereadora Simone Ribeiro.
Parabenizo a propositura do meu querido amigo vereador professor Valdo São José. Meu voto é sim.
Com voto, vereador professora Nilza.
Voto sim.
Eu, Felipe Vilarins, voto sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora para o tema livre. Vereador subtenente Clésio, com a palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhores presentes, senhoras. Eu quero aqui, senhor presidente, ver a possibilidade do projeto impositivo entrar em pauta. Eu não sei o que está ocorrendo, que esse projeto já está tramitando e até hoje não entrou em pauta da emenda impositiva. E eu quero pedir ao presidente aí, ver com a presidente Roberta, para que paute esse projeto, que é de grande importância para todos os vereadores. Então, isso é a minha fala de hoje.
Só uma parte.
E verificar também com o vereador Con, líder de governo, para ver o que pode fazer aí, porque esse projeto é de grande importância para nós, né, nosso gabinete aí, ter a verba para nós administrar. A parte, quem pediu?
Eu e depois o Indy, então?
Pois não.
Clésio, eu também comungo com a sua fala e sabendo que realmente, quando chega no final de todo ano, né, o presidente Marquinhos, volta essa verba para os cofres da prefeitura. E nós sabemos que na nossa cidade tem muita coisa que poderia, em nome da Câmara Municipal, essa verba ser realizada em nome de todos os vereadores. Por exemplo, fazer uma creche, se não der, faz uma reforma da escola em nome da Câmara de Vereadores. Uma quadra de esporte, que eu vi aqui na indicação aqui, que está pedindo uma quadra de esporte. Então, eu acharia que poderia já, essa verba impositiva, colocar em pauta para poder indicar alguma obra e benefício da comunidade da nossa cidade. É uma suma importância esse projeto para a gente apreciar e colocar em votação. Obrigado.
Vereador Cie, se esse projeto não for pautado agora, semana que vem, ele não tem como ser aprovado, porque tem que ser no mesmo de um ano para o outro. No caso, se não pautar esse ano, vai pautar o ano que vem para o outro ano. Então, acho que nós precisamos provocar isso aí para pautar esse ano, para não ser aprovado aí até dezembro, né, que são as últimas sessões aqui no plenário.
Vereador Clésio, uma parte, por favor. Bom dia a todos, nobres colegas vereadores. Realmente, vereador suplente Clésio, já passou da hora, assim, não quero pensar que a presidente Roberta não esteja querendo pautar esse projeto por algum benefício, né? Realmente não quero pensar isso, né? Às vezes só alguma outra demanda, tudo bem, porque nós temos um consenso aqui dos 19 vereadores. É um consenso dos 19 vereadores. E mais ainda, vou mais além. Quem pediu para poder colocar esse projeto é o líder do governo, é o vereador Con, que eu acabei de perguntar, ele é favorável também, entendeu? Então, por que não vai estar sendo colocado isso? Só se for um ego próprio? Não sei. Alguma outra coisa? Não sei. Entendeu? Porque é consenso aqui, né? Nós temos nosso mandato aqui até 2024. O prefeito também tem o mandato dele, é só até 2024, mas a população de Formosa e o município de Formosa vai durar o resto da vida. É isso que nós temos que pensar, gente. Nós temos que pensar na população, entendeu? Então, assim, eu faço coro junto com os nobres parlamentares desse projeto ser pautado. Inclusive, como eu vou colocar o meu nome ainda, já vou colocar agora o meu nome como pré-candidato à presidência dessa casa, em conversa com alguns vereadores, eu falei que se não fosse colocado, o meu primeiro projeto, o ano que vem, seria pautar esse projeto. Entendeu? Porque é inadmissível. Né? Nós temos tantas coisas boas para ser colocado para a população, que a Câmara Municipal tem que dar sua contrapartida.
Uma parte, vereador, presidente.
A palavra está com o Clésio.
Desculpa. Pela ordem.
Então nós temos, já passou da hora dessa Câmara Municipal, ela está isenta e nós damos a nossa contrapartida para o município, gente. Chega, nós estamos precisando disso, porque nós estamos aqui passageiro. Aqui eu estou sentado nessa cadeira aqui, mas na gestão passada quem estava aqui era o Macarrão. Hoje eu estou aqui, na outra legislatura pode ser outra pessoa, mas Formosa não vai acabar. Formosa não vai acabar, a não ser que nosso Deus, né, volte hoje, volte amanhã e o mundo vai acabar mesmo. Mas fora isso, a nossa cidade vai permanecer por muitos e muito tempo, gente. Vamos abrir os olhos para isso, nós temos coisas boas. Todo mundo aqui tem pensamento bom. Por que não a gente fazer esse coro e provocar realmente a pauta desse projeto? Porque quem vai estar ganhando não somos nós, não. Entendeu? Independente de ser oposição, de ser base, entendeu? Às vezes, não sei qual é o valor que vai ser da emenda, mas às vezes um não dá para fazer, junta dois, três, quatro, junta os 19, faz algo grande. Quem está ganhando é a população. É isso que nós precisamos pensar. Chega de intrigas políticas, vamos pensar no povo, vamos pensar na população. Essa Câmara tem que dar sua contrapartida.
É isso que eu quero fazer. Que bom que você levantou, subtenente Clésio. Eu estava afastado, né, por licença médica, não sabia como é que estava, o senhor falou agora. Isso me dá indignação. Por que não foi pautado ainda? Isso me dá indignação, entendeu? Me causa mesmo. Por quê? Porque quem vai ser penalizado é a população. É eles que vão estar sendo penalizados, sabe? Então, estou junto com você e estou junto com os nobres parlamentares também. Obrigado, bom dia.
Vereador Subtenente Clésio.
Uma parte só, rapidinho.
Só um momento, vereadora Simone. Só para esclarecer, vereador Cie, que o recurso que é devolvido do duodécimo dessa casa ao executivo não tem nada a ver com o projeto da emenda impositiva, certo? Só para deixar isso claro, porque essa devolução ela pode acontecer e pode não acontecer. A partir do momento que nós aprovarmos o projeto de emenda impositiva, vai estar lá no orçamento do município, 1% do que arrecada, destinado às emendas individuais dos vereadores. Só para esclarecer, para não deixar dúvida, porque eu também sou candidato dessa casa, e vou trabalhar 24 horas, se eu for presidente, para nós não devolver nenhum centavo ao município. Porque nós temos que fazer gestão aqui para melhorar o trabalho dos colegas vereadores. É isso que nós precisamos. Temos que acabar com essa devolução desse recurso, porque isso soa muito mal, é muito ruim. E eu quero sugerir aos vereadores, a presidenta está em Goiânia, em tratamento, e aí nós poderíamos marcar na terça-feira, antes da sessão, 8 horas da manhã, ver com a presidente, para a gente provocar essa reunião lá na presidência, para entrar em pauta na quarta-feira, para ser votado. Porque ainda nós temos 5 sessões em dezembro para ser aprovado.
Tem que ser lido.
Isso. Aí lê na quarta, na quinta nós já discute, na outra.
Aí 10 dias depois, que seria no dezembro.
Isso. Aí em dezembro a gente volta novamente para a pauta. Então, a sugestão, porque tudo que nós falamos aqui agora é importante, discussão e tudo. Mas nós não vamos resolver nada mesmo, porque nós aqui, eu, o Felipe Vilarins e o Clésio, somos da mesa diretora, mas não temos poder para incluir isso na pauta. A pauta, quem faz, é a presidenta Roberta. E ela não está na casa, e vamos provocar essa reunião na terça-feira, 8 horas da manhã. Sempre a gente faz isso de prática, né? Convoca lá todo mundo na presidência lá, e discutimos com ela o motivo de não ter entrado em pauta ainda. Eu acho que é um projeto extremamente importante, já teria que ter entrado. O COME procurou, eu assinei, depois alguém tirou a assinatura, e eu assinei de novo. E eu acho que a maioria, se eu não me engano, foi 14 assinaturas, dos 19?
Eu acho que sim.
Então, é um projeto que tem a sua maioria, e eu acho que tem que ser pautado e vir para o plenário. É 1% do orçamento do município, não é igual a lei da cultura, não é isso, A emenda impositiva é 1% do orçamento do município.
Isso.
Então, vamos...
A lei está... Eu, inclusive, já que você me deu a palavra, foi convidada a todos os vereadores... todos os vereadores, mandou a minha secretária, foi porque...
Eu não fui convidada não, líder.
É porque você estava pedindo voto na rua. Mas você está convidado, todos foram... Eu só cometi uma... Não cometi, eu não convidei a Nilza e o menino, porque eles estavam... Eu expliquei a eles, mas pode sim assinar. Porque enquanto você estiver aqui, são vereadores, não é porque pode ser que aconteça alguma coisa por questões legais... Então, eu expliquei para eles porque eu não... Pessoal, não adianta... Porque
vereador,
no primeiro
você fala assim, dá a impressão que nós seremos presos. Não.
Não, é por causa porque que tenho, né?
Sim.
Não é preso. Não, é porque tem uma questão judicial de outros substituidores.
Com certeza.
Um erro da casa, vamos botar assim, então. Então, eu não chamei ele o Miro por causa disso, porque eu já... No primeiro projeto que foi aplicado em janeiro, o Nema e o Hélio assinaram. Então, eu reformulei... Para que não tenha esse problema de, meu cara não está aqui, como é que ele está? Então vamos botar só os presentes. E como estava aquele dia, vai assumir, não vai assumir, aí eu expliquei a você, como expliquei para mim, falei, não, tudo bem. Mas se não tiver nada, não tem problema nenhum assinar. Acho que
então, vereador, com...
juridicamente vocês podem assinar.
Vamos ficar acertados, então, na terça-feira, 8 horas da manhã, assim que a presidente chegar, nós comunicamos com ela, que nós queremos uma reunião na presidência para a gente tratar desse assunto da emenda impositiva. E eu passo a palavra ao vereador Subtenente Clésio, que ele pediu a palavra. O senhor dá a parte para Simone Ribeiro, 1 minuto para a gente concluir.
Doutor João pediu primeiro e depois você.
Pode eu ser, peço Simone? A palavra depois.
Eu vou querer a palavra Simone depois
não,
também.
Simone, está com a palavra. Obrigada. Então, eu não estou aqui longe de fazer juiz de valores, né, da mesa diretora, da presidente, de ninguém. No entanto, é um projeto que a gente está defendendo aí desde o primeiro mês de mandato. via bancada da Independência, e aí eu fico assim pensativa, por que que a mesa diretora, vocês que fazem reuniões aí para colocar as pautas, né, na ordem do dia, o que que acontece? Me gerou uma dúvida. Né? Hoje a mesa diretora está cobrando, e de fato é legítimo, tem que cobrar mesmo a inclusão desse projeto, mas eu fico pensativa, por que só nesse momento? Mas você me respondeu hoje, presidente Marquinhos, né? A gente vai ter a reunião e vai falar com a Roberta, mas eu fico pensativa. E eu acredito que as pessoas também ficam pensativas. Por que nesse momento cobrar esse projeto, sendo que ele já está sendo evidenciado a importância dele há muitos e muitos meses?
Simone, só isso. Talvez eu não tenha respondido da forma que teria que ser respondido. Nós, da mesa diretora, nós não pautamos projeto. A pauta é unicamente exclusiva da presidente, é prerrogativa dela. Então, assim, nós precisamos, não é só a mesa diretora, é todos os demais vereadores fazer essa cobrança junto à presidenta para que paute esse projeto. Porque não adianta você falar comigo, com o Clésio, com a Kátia ou com o Felipe, porque quem faz a pauta é a presidenta da casa. Então, assim, esse projeto já tinha sido entrado o ano passado, o Nema não havia pautado, agora a Roberta era para pautar e não pautou, e nós precisamos de fazer uma conversa para esse projeto dar certo. Tendo a importância que desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, no ano passado, todo mundo via a importância desse projeto. Eu acho que é justo, e se alguém aqui for contra esse projeto, eu acho que está sendo contra ele mesmo. Porque a partir do momento que eu indicar uma construção de uma escola, uma quadra, alguma coisa para um setor, eu estou atendendo a comunidade. O prefeito vai lá e executa, e se quiser chamar o vereador para ir lá inaugurar um pedido que o vereador fez, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é uma forma democrática de discutir o orçamento e fazer gestão do orçamento que nós temos. Doutor João.
Só um questionamento. Quem que protocolizou ano passado? Porque ano passado esse projeto já foi protocolado.
Era da Roberta, se eu não me engano.
Era da Roberta.
E depois a delegada Fernanda entrou com outro. E aí, depois dos 6 meses, se eu não me engano.
Aí esse ano, o ano passado,
não caminhou e o Com entrou.
Engavetou, e esse ano a própria Roberta, que apresentou o projeto ano passado, engavetou durante 10 meses, é isso mesmo?
Isso. E aí nós fizemos uma reunião aqui no fundo, e o Com falou, vou apresentar o projeto. Quem quiser assinar, não foi isso, Com? E eu falei, eu fui o primeiro, falar, não, eu concordo e estou com você. O Índio também falou, o Clésio, todo mundo que estava no dia falou, vamos apresentar o projeto novamente.
Há 22 meses o projeto está engavetado, então.
Por aí.
Só não deixando com a conversa com a Roberta, quando ela passou, que ela foi a presidente, eu passei a ser o mandatário do projeto, vamos botar assim, mas em nenhum momento ela foi contra. Não tem isso dela ser contra de colocar, não. Aí vamos deixar mais no final do ano, muita confusão, e nós temos prazo para isso. Mas vamos colocar. Só que o que está, já tem umas 2 semanas, que semana passada, nós tivemos muito projeto do prefeito, vamos colocar agora, tem muito projeto. Muito projeto, vamos deixar para semana, né? Só que essa semana ela também já não veio, porque está em Goiânia, né? E, então, ela não deu a resposta. Então, nós temos que aguardar. Quer dizer, eu não estou falando que... Então nós temos que provocar para sair, porque essa semana, quando ela não está aqui, a pauta ela não falou, espera eu chegar. Então, ela não é nenhum momento nós estamos falando que ela é contra ou que ela está segurando a pauta. Eu não falei isso, não.
Se esse projeto tivesse vindo...
Só que você ia provocar, porque nós temos prazo a cumprir.
Se esse projeto tivesse vindo desde o começo, já tinha muita gente ser beneficiado já há muito tempo. Já há 22 meses, né, doutor João, que você falou aí?
Não, mas o meu é desse ano, né? É o mesmo. Então, só vale para o ano que vem. Se eu tivesse entrado em janeiro ou entrar em dezembro... Só vai valer para o ano que vem. Porque senão não podemos é perder o prazo. Porque nós temos que ser lido e ir para a comissão. A comissão tem que dar o parecer e aí votado. Aí 10 dias, no mínimo, depois, ou que seja extraordinário, ou que seja em outra sessão, que nós temos sessão de dezembro, dá para fazer, aí é aprovado. Ou não. Então, eu estou falando por causa dos prazos. Se nós perder o prazo da próxima sessão, já fica mais inviável de ser aprovado. É por isso que o Clésio me colocou, eu coloquei a disposição dele, falou, não, vou provocar ou não. Eu acho que todo vereador tem que provocar, porque, na verdade, eu convidei a todos. Entendeu? E a quem quiser assinar, que assina. Você tem vereador que eu não vou falar o nome, que ele pediu para tirar o nome dele. Porque ele achava que não estava na hora, não sei o quê, e ia ver mais tarde. Pediu para tirar. Eu falei, não, eu não vou tirar seu nome, eu vou chamar todo mundo para assinar. Porque foi um novo, eu botei todo mundo para assinar novamente, porque é um projeto que veio, ele está em pauta desde janeiro. Eu só tirei duas pessoas que estavam com problema jurídico, para não ter problema, né? E tanto eu acabei de explicar o que aconteceu com os dois meninos. Não convidei os dois para não ter problema. E chamei todos os vereadores para assinar. Porque eu acho o seguinte, presidente da Câmara e vereador tem que zelar por si próprio. Porque tem uma conversa de falar que o prefeito faz de quem está na oposição, e não faz, não. Ele faz o que pode junto com a gente. Mas se a gente tiver uma verbinha que seja 50 mil, a gente pode fazer muita coisa. 50 mil com mais dois vereadores dá 150, se compra ambulância, se faz um postinho, se faz uma quadra de esporte, né, que a gente pode fazer junto, né? Então é o seguinte, é mais uma força, seja oposição ou seja situação. Nós somos vereadores igual um com o outro. Eu já cansei de vereadores que falam da oposição me pedir alguma coisa, eu vou lá e peço na mesma hora. Ou põe, pede uma lâmpada lá para mim, que eu peço lá, não consigo. Vou lá na hora. E lá aquela a sessão da iluminação, ela é tão boa que ela atende a todos. Mas pode mandar a pessoa vir, que a gente atende, não precisa, pode até por telefone. Às vezes nós temos problemas de administração, de falta de lâmpada, vocês têm, mas quando tem, é colocado. Então eu falo o seguinte, esse projeto, ele não é da agora, não, é do mandato passado. Que já vem nego empurrando ele, ó, empurrando ele. Entendeu? E eu pedi para o Roberto, deixa eu ficar com esse projeto, porque às vezes você é presidente, pode ser pressionado, que ela não é pressionada, porque ela é bem aferrida, aguerrida, mas deixa comigo, porque aí eu não sou candidato, eu não tenho problema nenhum, e mesmo que se fosse candidato, eu também não tenho problema, porque eu não sou, como é que chama?
Cabrestado.
Independentes? Não, dinossauro não. Dinossauro sou eu. Eu também sou independente. Independente de prefeito ou não. Entendeu? E eu acho que o mais importante, desde que eu entrei na minha Câmara, que eu vi gente valorizando, presidentes valorizando nós, vereadores, agora é a hora de nós valorizar nós mesmos, o presidente colocando, e nós tem que ser unânime. Unânime, isso é uma questão unânime. A pessoa que votar contra um negócio desse está fazendo o quê aqui? Está fazendo o quê aqui? Você não defende você próprio. Ninguém tem costa quente, não. No outro dia, por exemplo, só eu que não fico inimigo o dia todo, mas tem gente que fica inimigo porque o Bolsonaro perdeu, tem gente que fica inimigo porque o Lula ganhou. Não tem isso não, gente. É Brasil, nós temos que tocar para frente, trabalhar. Presidente, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Waldson, professor Waldson.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Nobres pares dessa casa. Tem algumas pautas para poder levantar aqui. Eu tenho quanto tempo? 10 minutos? Primeiro, quando diz respeito à reestruturação de carreiras, eu penso que toda reestruturação de carreira tem que ser mediante a um grupo técnico. Tem que formalizar um GT, tem que convidar o povo, né? Na verdade, os servidores em questão, convidar os representantes legais, o sindicato. Então, é construído a várias mãos. E aqui em Formosa, vamos citar, né, o Estatuto do Magistério Municipal. Gente, é um estatuto que não tem nada a ver mais com a questão do que a gente vive hoje na educação. Já passou da hora de ser reestruturado. Entre o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do município. Então, assim, reestruturar a carreira não é só vamos fazer isso, é desse jeito, tem que escutar o povo, tem que se reunir, tem que levantar demanda, tem que escutar, tem que elencar documentação, atualizar a ficha profissiográfica, atualizar atribuições regimentais. Eu estava pensando aqui, os meninos são do fiscal de Garis, era que levantaram essa... É isso? Fiscal de gari não é nem cargo, né? O cargo é agente. É agente. Então, assim, reestruturar a carreira dos agentes. Eu acho que cargo de fiscal é fiscal de tributos, né? Que tem aqui, o pessoal da vigilância. Então, assim, tem que parar de querer fazer essas coisas assim, meio que mal feita. A verdade é essa. Tem que constituir grupo técnico para fazer reestruturação das carreiras do município. E etc, e etc. Então, eu penso nesse sentido. Velho.
São quase 1.000 servidores da ativa esperando o reajuste da data base. Então, não tem como esperar reajuste da data base, que não está acontecendo, inclusive. E a gente precisa ver, e também tem aposentados e pensionistas também aguardando esses reajustes. Então, eu acho que é algo que essa casa também pode pegar, assim como a emenda impositiva, para que essas carreiras tenham esses reajustes. Acho justo todo e qualquer reajuste, mas picado não, fatiado não.
Não, e a data base vai ficar para 2023, né? A data base é referência 2022.
Seria em agosto, será 2023.
Vai pagar duas data bases ano que vem, será? Porque nós já estamos em novembro. Eu nunca pago a data base. Estamos esperando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse município acontece umas coisas muito engraçadas. Daí depois nós somos os chatos aqui nessa bancada, porque a gente cobra. Então, reestruturação de carreira. Tem aqui o sindicato. O sindicato é responsável por levantar essa bandeira, mas tem que ser ouvido. Nada de vir de executivo goela abaixo aqui, não. Então, pronto. Reestruturação de carreira. Emenda impositiva. Gente, a casa já tem que avançar há muito tempo nesse sentido. Até porque, eu sempre falo isso, a gestão municipal, ela não faz uma escuta sensível do povo. E nós, enquanto vereadores, nós é que recebemos essas demandas verdadeiramente daquele bairro. Então, quando chega aqui uma troca de lâmpada, uma reforma de escola, uma reforma de ginásio, muitas vezes não chega no chefe do executivo ou nas suas pastas, até porque ele não tem essa escuta. Então, quem escuta somos nós. E quando nós temos acesso a essas emendas impositivas, você pode acessar verdadeiramente a necessidade daquele bairro, a necessidade daquele distrito. Então, já passou da hora. Questão de base, de oposição, não sei, mas essa casa tem que avançar nesse sentido. Como eu tenho dito também que a casa tem que avançar no sentido de se ter verbas indenizatórias e acabar com diária. Vai dar transparência, cada vereador faz a sua prestação de contas, se fizer errado, responde. Tem que ser assim, tem que evoluir. Nós estamos aqui vivendo como se estivesse vivendo há 20 anos atrás. Não faz sentido, não. Tem que evoluir, a casa tem que pensar diferente. Não tem que ter mesmo e deixar essas práticas arcaicas para trás. E no que diz respeito ao projeto, né, ao PL 69, que foi aprovado em segunda votação hoje, é indiscutível que o sucesso da administração pública está diretamente relacionado com os servidores públicos municipais. Então, se eu tenho um servidor público valorizado, que recebe a data base em dia, que recebe o piso, que é respeitado, que tem qualidade de vida no trabalho, que se pensa na ergonomia, ele vai entregar um serviço de excelência, gente. Agora, um servidor que é machucado, que é desvalorizado, que é invisibilizado, infelizmente, ele vai ficar desmotivado. Ele vai entregar o quê? Você vai chegar numa sessão dessa aí, o servidor vai olhar assim e falar, o que é que eu estou fazendo mesmo aqui? Como é que eu vou atender esse povo? Não estou falando nem o que acontece. Mas é isso, é preciso avançar também nessas pautas. Então, assim, valorizar, como eu disse ontem, é um leque, né? A gente tem que pensar em um programa, em um guarda-chuva. E nesse guarda-chuva, vários projetos, né, dentro desse guarda-chuva, pensando na valorização do servidor. Eu fico de cara, é sério. Vai terminar um ano e a data base não foi paga. E olha, eu vou levantar outra questão. Quero saber como vai ser pago os 11%, né, no ano que vem, já que não está pagando nem a data base referência a 2022. Será que era só questão eleitoreira?
Uma parte, vereador.
Eu pedi também uma parte.
A vereadora Simone pediu, daí depois eu passo para você.
Obrigada pela parte, vereador. Então, essa era a minha fala aqui, quando vocês fomentaram esse assunto do aumento, que é muito legítimo, tem que aumentar mesmo o salário, tem que ter essa valorização. No entanto, no início do meu mandato, eu estive em visita lá ao Trela, né, secretário Trela, fazendo esse levantamento de como estão sendo tratados os colaboradores, os garis em especial. E naquele tempo, né, tempo de pandemia, a gente via que eles estavam trabalhando e a gente lutou aqui na Câmara para que eles também tivessem a celeridade no processo de vacinação. E aí depois ele veio em audiência pública aqui para falar, usou o plenário, para falar que, infelizmente, existe um gargalo gigante, e já é visto por todos nós, né, nas contratações, concursos públicos. Imagine hoje, tem que trabalhar sim o reajuste, o salarial sim. No entanto, existem outras discussões a serem tratadas. Como que menos de 80 colaboradores, vocês que estão aqui, os senhores que estão aqui, vão concordar comigo, quase 80 colaboradores, menos dessa quantidade, trabalhando em Formosa e todos os distritos da região. E o que que isso tem ocasionado? Atestados, porque o trabalho é braçal, é bruto, como dizem, é um trabalho desgastante, e eu não estou falando só do desgaste físico, mas eu estou falando também do emocional, do espiritual. Como psicóloga, a gente entende o que esses seres humanos estão sofrendo. E outra coisa, tem aqueles em processo de aposentadoria, tem muito pouco efetivo. Então, ok, vai valorizar o salário dos que já estão, mas e as outras dimensões que são agravantes também? Então, chegou a hora dessa casa falar mais sobre realmente, professor vereador Waldson, sobre concurso público, e olhar o funcionário público como um ser humano que está ali. Então, eu peço realmente que a gente olhe para essa dimensão também de problemas para esse público aí, gari, né?
E é interessante até lembrar, vereadora Simone, que na prestação de contas, que foi, né, votada aqui e aprovada nessa casa há alguns dias, tem algumas observações referentes às metas do Plano Nacional de Educação, relacionadas ao número de cargos comissionados, e faz referência também à realização de concurso público. Então, todas essas prestações de contas já passaram por aqui, tem essas observações e etc. Então, entra ano, sai ano e continua a mesma coisa. Você não vê mudança nesse aspecto. Então, cabe a nós, representantes do povo, levantar essa pauta. Quando vai ter concurso? Faz dimensionamento da força de trabalho, gente, para saber quantos professores que precisa, quantos agentes de limpeza, quantos técnicos de enfermagem, quantos enfermeiros. Mas não, fica nessa onda de contratar, contrata, contrata, daí não vai de acordo com os preceitos que se prega, manda embora, né, doutor João? Dispensa. Então, assim, é preciso, e isso, né, vereadora Simone, faz parte do rol da valorização do servidor. Quando eu tenho um concurso, eu encorpo esses trabalhadores, e esses encorpados têm mais força. Então, quanto menos servidor, menos força.
Pode continuar.
Vereadora Nilza.
É porque aí eu não falo, tem no livro já, a gente já debate tudo agora. Tem a questão da data base. No governo, na prefeitura de Ernesto, era janeiro. Este prefeito pediu para maio. Foi passado para agosto. Até agora não tem resposta. E para logo terão problema também os EPIs, com EPI. EPIs, né? E são coisas que estão passando, está chegando o final do ano, vai começar um outro ano com todos esses problemas. Essa questão salarial, é só uma pergunta. Presidenta, já estão prontos os planos de cargos e salário para entregar para o prefeito? Isso é quebra de protocolo, eu sei, mas é porque é alguém que tem a informação que a gente precisa nesse momento. Então, senhor líder de governo, vamos tentar agendar com o prefeito para que os representantes dos trabalhadores falem com ele e apresente essa pauta.
Professor, já que foi citado?
Ainda está comigo aqui, eu vou finalizar.
Ela me citou?
Não, mas está...
Eu falei senhor líder de governo, mas eu, geralmente eu não sei quem são os líderes, são muitos, então...
É que eu dei uma parte para ela, doutor João. Eu vou finalizar aqui e aí a gente dá continuidade. Essa questão dos EPIs é tão sério que alguns merendeiros das escolas, eles estão comprando EPI para trabalhar. Eles compram luva para lavar lá, eles compram bota. Estou mentindo, Suiene? Não é. Para você ter a noção de onde as coisas estão. O tanto que é sério. Né? Capó, essas coisas aí que eles usam, aventais, eles estão comprando. O pessoal da limpeza urbana, eu nem falo nada, porque muitos a gente vê trabalhando sem EPI nenhum. Só para você ter uma ideia. Então, hoje eu estou indignado, tá, vereador Marquinhos? Mas, assim, são indignados no que diz respeito a pautas que são pautas verdadeiras. Eu não chego aqui para falar fake news, nem trazer factoides, não. Então, são pautas verdadeiras que todo mundo está percebendo aí no dia a dia do município de Formosa. E quando a gente levanta aqui, a gente fala que é no intuito de melhorar. de sugerir também. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Cier.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos vereadores. Bom dia a todos que fazem presente. É o que o senhor falou ontem, o vereador Valdes, vereadora Nilza, falta de planejamento. Sabendo que realmente está precisando dos materiais e não tem planejamento. Questão dos gari aí, falta de estrutura. A gente vê os gari trabalhando até de sandália nas ruas, sem um boné sequer na cabeça, o IPI correto, que eles necessitam para poder colocar a nossa cidade limpa, que realmente a quantidade de gari a gente não vê na nossa cidade. É poucos. Aí você passa agora, principalmente agora que já começou a chuva, nas bocas de lobo está tudo entupida, entendeu? Porque não tem a quantidade de realmente que a nossa cidade necessita para manter as ruas limpas, para não acontecer esses entupimentos de boca de lobo. É uma outra coisa que eu quero trazer aqui também, a zona rural. Dá uma vergonha a zona rural. Cada dia que passa, ainda mais agora começando a chuva, vereador Índio, está realmente uma lama. Falta de estrutura, as pistas que fizeram, as ruas, as estradas que fizeram, trabalhos atrás aí, está tudinho já indo para a água abaixo, junto com as enxurradas. Nós temos várias denúncias que já não passa nem em alguma das estradas, não passa já carro. Principalmente ali no assentamento São Francisco, como outros também, que a gente está recebendo essa denúncia. Outra coisa também, que é muito grave, vereadora Simone Ribeiro, o Jardim Triângulo. Ali está uma vergonha. Fizeram toda a pavimentação daquele bairro de uma vez só, falando que ia resolver antes da chuva. Vai lá para vocês verem lá o que aqueles moradores estão passando lá agora. A lama dando na canela. Tem gente nem está saindo de carro ou entrando, porque não dá para rodar ali dentro. E eu recebi uma mensagem agora do morador de lá, que as pistas, as ruas que já fizeram lá, está parecendo estrada de chão. Toda já de costela, já que não fizeram o serviço bem feito. Que é o que você falou ontem, falta de planejamento. Sabendo que está vindo a chuva e cortou o bairro o Jardim Triângulo todinho. De uma vez para mostrar que estava fazendo o serviço e ia terminar. Olha o que está acontecendo lá agora. Só a lama. É uma vergonha. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez. Eu quero só reiterar, senhor presidente e nobres vereadores, a importância realmente dessa emenda impositiva para a nossa população, né? Valorizar a cada um dos vereadores, mas principalmente colocar em primeiro lugar a nossa população. Quero parabenizar o vereador líder de governo, né, o vereador Com, pela sua postura. Admiro muito o senhor, né, sou amigo da sua filha, né, então assim, acompanho o seu trabalho, sei da sua honestidade, da sua competência, né, do seu trabalho e do seu empenho que você tem em ajudar a sua cidade, né, de Formosa. Então, assim, parabenizo mesmo por o senhor ter colocado. Eu, das vezes que eu conversei com a presidenta Roberta, ela teve a favor, né, ela sempre teve a favor desse projeto, né, então, assim, não quero acreditar que não vá ser colocado em pauta. Eu ainda acredito que vá ser colocado em pauta, sim, senhor presidente, hoje em exercício. Sou tentar já entrar em contato com ela para já deixar basicamente agendada essa reunião para terça-feira, porque realmente nós temos que correr contra o tempo. Nós temos 3 sessões da semana que vem e depois mais cinco em dezembro, né? Então nós temos que correr contra o tempo mesmo, porque igual o vereador Com falou, né? Aquele que for contra, o que ele está fazendo aqui nessa casa de leis aqui? Porque nós precisamos melhorar, nós estamos aqui é para melhorar a vida da população. Senão, qual o benefício que nós estaremos aqui, se não for esse? De olhar as pessoas que estão aí fora, nós fazermos leis em benefícios deles, fiscalizar em benefícios deles. Então, é isso que nós precisamos, sabe? E temos muitas outras coisas, que nem o vereador
Valdson falou, comungo com o apoio dele, porque já conversamos sobre isso, acabar com as diárias, né? Vamos correr atrás de outros municípios, ver o que acontece com as verbas de gabinete, entendeu? Ficar por conta do vereador. Ele é responsável por as suas atitudes. Se fizer coisa ruim, está o Ministério Público aí. Se fizer coisa boa, também está aí, sabe? Então, assim, nós temos muitas coisas boas que essa casa vai fazer. Vamos dar de César o que é de César. É, nós estamos observando o problema das chuvas hoje, mas nós vamos ver o problema desde lá de trás, entendeu? O prefeito pode ter errado algumas coisas, mas ele tem boa intenção de fazer coisas boas também, e vem fazendo para a cidade. Agora, o que acontece? Só que, enquanto realmente não fazer toda uma estruturação de águas pluviais, de escoamento, sempre vai entrar gestão e sair gestão, e vai ser da mesma forma. Só que a população também, ela tem que entender uma coisa. Às vezes, quando a gente pega uma fila no carro, de carro ali na rua, pô, mas está demorando, semáforo, não sei o quê. O dia que o prefeito entrar e rasgar essas ruas todinho para poder colocar escoamento, colocar águas pluviais, a população vai xingar esse prefeito também. Isso é fato, entendeu? Ah, está acabando com a cidade, não sei o quê. Mas tem que ser feito. Formosa cresceu. Formosa não é mais pequena. Então, realmente, isso é o principal hoje que tem que ser feito, entendeu? É escoamento, é águas pluviais, porque pode fazer o melhor asfalto de CBUQ aí. Se não tiver escoamento e águas pluviais, vai dar o mesmo problema. Pode falar, vereadora.
Obrigada, vereador, pela parte. Sobre o tema do orçamento impositivo, a gente precisa lembrar que, primeiro, todos estão de acordo aqui que é de fundamental importância para todos nós, para os vereadores, para a nossa sociedade. E para mim, e aí eu falo em meu nome, o prefeito, ou seja lá quem for que esteja atuando contra o orçamento impositivo, na verdade está atuando contra o protagonismo do poder legislativo aqui nessa cidade. Essa também foi uma proposta minha de campanha, ainda em 2020, não tinha conhecimento, não sabia que já havia sido proposto e engavetado, mas talvez na minha inocência, quando me candidatei, por ver as boas práticas em outros municípios, para você ter uma ideia, eu venho de uma cidade muito pequena do interior de São Paulo, de menos de 50 mil habitantes, e lá já tem orçamento impositivo, atuante, onde os vereadores dão ali a sua contribuição na destinação das verbas públicas. Então, me inspirando nesta, em tantas outras cidades, maiores ou menores, onde ele já existe, foi o que eu coloquei como proposta de campanha. Nos reunimos, enquanto bancada, em 2021, colocamos o projeto, ele foi engavetado, foi travado. Esse ano, já tem projeto, o líder de governo colocou outro. Então, é muito ruim ver tudo isso. E, mais ainda, eu tenho medo que não dê tempo de ser aprovado ainda esse ano. Por quê? Porque tem os prazos regimentais. Salvo engano, não pode ser votado em sessão extraordinária, porque é uma emenda à lei orgânica. Isso. E tem os prazos mínimos entre uma votação e outra, de 10 dias. E como as nossas sessões são duas na primeira semana e três na segunda, é possível que não dê tempo de ser votado ainda esse ano para já entrar no orçamento do ano que vem. Então, tudo isso é muito triste de se observar. Não concordo que seja necessário ainda fazer uma reunião para ver se vai ser pautado, porque para mim isso está claro, todos nós queremos. Então, não tem justificativa para fazer uma reunião. Se nós estamos discutindo aqui agora essa pauta, que seja, então, dada a resposta também de público. E até em respeito ao formosense.
Na realidade, era para ter entrado ontem já, né?
Já era para ter entrado. Aí agora vamos fazer uma reunião entre nós para ver o que vai acontecer. Eu não concordo particularmente com isso. E fazendo aqui um levantamento muito por alto, nós, se for 1% do orçamento, nós estamos falando de pouco mais ou pouco menos de R$200 mil para cada vereador. Então, lembrando, né, podemos nos juntar em temáticas e fazer algumas ações maiores ou utilizar individualmente essa emenda. É algo que a nossa cidade precisa, o povo quer, e faço coro a todos os colegas para que entre logo em pauta, para que a gente consiga avançar e ter o orçamento impositivo em Formosa. Obrigada, vereador.
Posso um pouquinho?
Pode falar, você é líder, tem a parte, pode falar.
Só sendo bem claro que o nosso prefeito, ele também foi vereador. E ele em nenhum momento falou, pelo menos para mim, que é contra isso. É claro que todo prefeito quer administrar tudo. Mas em nenhum momento ele falou que é contra, que seria melhor se ele não tivesse que 1%, que igual a gente está falando aqui em 2 milhões, você fez uma conta de 200, botou 2 milhões e meio, mais ou menos, né? Sei lá. 3 milhões, né? É, 1%, mais ou menos. É uma obra que ele ia fazer, mas se como vereador que ele foi também, ele sabe da importância. Ele sabe como foi difícil ele ficar aqui, até ele era, acho que ele era oposição, como foi difícil ficar aqui no mandato dele. Então ele já passou porque nós estamos passando. Né, de ficar correndo atrás de coisas pequenas. Se a gente unido, nós somos muito grandes, gente. Nós podemos, numa canetada aqui, fazer o prédio dos meninos autistas. Numa canetada só. Com dinheiro nosso, com esse, se tiver o dinheiro. Se já juntar eu, verdade, você, tá, 1 milhão. Verdade. 5 faz um prédio. Outro faz uma creche. Coisas que a prefeitura tem que fazer que mesmo. Nós é que vamos indicar. De 1 ou 2, ou que seja 10, quanto mais, melhor. Com mais a obra atenda mais gente, melhor. Na zona rural, atender o pessoal da zona rural, posto de saúde avançado, porque tenha médico. Nós podemos fazer, se unir 2, 3, poucas vezes não vai dar. Às vezes a pessoa quer pegar um dinheiro pequeno para fazer uma coisa muito pequena, que não vai atingir tanto. Mas a Câmara é madura para isso. Nós temos liderança, temos vários partidos que podem unir. Aqui pode ver que cada um tem 2, 3 de cada partido só. Mas a união nossa é muito forte. A Câmara forte é bem diferente de uma Câmara fraca, igual nós somos fracos. Nós estamos fracos hoje. Uhum. Fraquíssimo. 19 vereadores fracos. E precisamos ficar fortes.
Verdade.
Porque nós temos quem luta pelas pessoas. Todo mundo aqui luta por um tipo de gente. Eu sou ligado à área rural, eu sou ligado à área da garagem, mas eu não consigo o que eu preciso. E com a emenda positiva eu posso ajudar. A delegada ligada à área de segurança, e às vezes ela não consegue, mas às vezes através de uma, ela pode criar uma delegacia em qualquer lugar e ajudar. Doutor, como luta aí pelos autistas, eu tenho um neto autista. Deu um grau bem baixinho, mas tem, eu sei do problema que a gente tem dentro de casa. E assim vai, Marquinho, Luziano, lá nosso Bezerra, lá, ó, que até as emendas que vêm pra gente, vêm camufladas. Esse dia nós ganhamos uma emenda lá, veio, eu pra mim, nem tinha ter vindo do jeito que veio. Porque ela veio pra fazer isso e aquilo. Eu, pra mim, eu já tô até quase dispensando. Porque não veio do jeito certo. Tem que vir do jeito certo. Então, gente, a gente tem que, a união é agora. O momento é esse. Vamos mudar. Vamos mudar tudo, tiver que mudar. E quem estiver na administração, eu gosto muito do prefeito Gustavo, votei nele, trabalho para ele, é um jovem, amadurecendo, não é nenhum expert em prefeitura, nenhum administrador é expert, mas ele tem lutado por muita coisa. Tem que falar de estrada aí, ó, as estradas dessa região nossa ali, ano passado foi arrumada, esse ano foi arrumada, não do jeito que a gente quer, porque nunca vai conseguir, nós temos 7 mil quilômetros de estrada, é muita coisa. A gente fala, ah, vai arrumar a estrada, ali o bairro está assim. O Jardim Triângulo, que está em lama, é porque começou a fazer o serviço. E para quem não sabe, teve um problema aí, já tem mais de 2 semanas que os caminhões estão travados, não estão fazendo nada. É claro que vai chover, vai fazer mais lama ainda. Já podia estar avançado esse período de que a gente faz da terra, né? De colocar os cascalhos, aquela coisa toda. Então, para-se, as coisas param. E as coisas continuam também. Só que depende da gente e dele, do administrativo. A gente trabalhar junto, né, tem uma rádio aí que parece que ela amanhece com um cão no couro. Nunca vi falar tão mal, gente. Quanto mais mal se fala, mais mal acontece. Sou contra isso. Você não tem o que falar, fica falando mal o dia inteirinho, fulano, mal, 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 mal. Se você chegar dentro de casa e falar que seu filho não presta, ele vai ser que ele não vai prestar. Que de tanto você falar, ele vai ficar. Então a gente tem uma cidade a cuidar. Eu tenho 60 anos, nasci aqui, estudei em Brasília, que minha família teve, voltei para cá, casei com a menina de lá, trouxe ela para cá, não saio daqui, meus netos, minha família, minha cidade tem que crescer, e tem crescido muito com todos os prefeitos, bom ou ruim. Porque quando, até falo de Marquinhos, quando falo aqui, que é tio dele, Nenê Araújo, eu era oposição. Mas quando ele falou de fazer o hospital, o que ele falava, foi o primeiro, foi, tô com você. Porque nós precisamos sair daquela, de um hospitalzinho que tinha aqui dentro, que para entrar dois tinha que sair um. Entendeu? E aí foi feito o hospital, não tinha estrutura, o governador nos ajudou muito pouco, mas está aí o hospital hoje. Já é regional, já está fazendo, vai ter operação, porque a gente tem que começar, gente. Tem que começar alguma coisa. Tem que não começar, igual reclamaram tanto dos trevos, mas começou. Tem que terminar, seja quem for. Sim, vai ter que terminar o trevo. Amanhã ou depois, ou daqui a um ano, vai ter que, porque começou. E aqui é que nós temos que começar agora. Nós vamos começar agora com a nossa emenda, para nós. Quando o Luciano precisar de mim, passa a minha emenda, que eu vou fazer um teatro no Bezerra. Tamo junto, Luciano. JK, Santa Rosa, a cidade nossa aqui é onde precisa. Porque nós somos fortes. Nós só não sabemos é unir forças. Nós somos 19, gente. Uma rádio só faz um barulhão danado. Imagina nós se a gente fazer barulho. Nós conseguimos. E nós temos certeza. O prefeito falou que esse ano vai ter concurso. Vai ter concurso. Nós passamos por várias crises aí. Até a epidemia, por ter aquele orçamento liberado, né, sem precisar de citação, ajudou muita coisa, mas prejudica em algumas.
Vereador Com, tá, o senhor pediu uma parte para o vereador Índio e já passou quatro minutos. Do Índio.
Ah, foi do Índio?
Só para concluir, por favor, porque o tempo já extrapolou. Tem mais escrito.
Obrigado. Ó, Formosa em primeiro lugar e Deus acima de todos. Muito obrigado.
Concluí, Índio. Só para finalizar.
Só para finalizar, senhor presidente. Então, assim, é isso que nós estamos pensando e o que o Com falou. Nós temos que ser realmente uma Câmara forte. Nós temos que pensar na população, mas nós temos que pensar também nos fortalecer, em cada um aqui. Porque realmente nós podemos, nós temos uma força muito grande que nós não estamos usando essa casa, sabe? E é o que nós precisamos. Até então, eu como candidato, o vereador Marquinhos como candidato, quem ganhar, quem mais vir como candidato à presidência dessa casa, vamos fazer uma gestão ano que vem, entendeu? Voltado a isso, se não der tempo, vamos fazer de tudo para dar tempo ainda esse ano de votar a emenda impositiva. Se não, quem ganhar, colocar isso. Vamos fazer frente aos vereadores, vamos atrás de outros municípios, vamos ver se é permitido, se pode colocar verba de gabinete num valor pequeno que possa atender, tirar essa demanda da presidência, entendeu? E deixar a responsabilidade para cada vereador, sabe? Então, assim, temos muitas coisas a fazer que realmente só depende de nós, né? O prefeito faz a parte dele e nós vamos estar fazendo a nossa, entendeu? Ele não consegue fazer tudo e a gente tenta dar uma contrapartida fazendo as nossas indicações e tendo o que é de direito ao nosso mandato, né? Então, era isso que eu queria comungar com vocês. Estou, né, realmente em frente. Vamos fazer de tudo para a gente já conseguir colocar para ser lido aí na primeira sessão da semana que vem, senhor presidente. Meu muito obrigado. Bom dia a todos.
Com a palavra o vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pública aqui presente, meu bom dia. Senhor presidente, esse projeto é importante demais para essa casa, valoriza, né, o legislativo e tem todo o meu apoio. O que eu vejo que tem esse prazo aí de 10 dias, né, depois de apresentar o projeto, e se nós temos a maioria favorável a esse projeto, se a mesa diretora quiser, junto com a presidenta, dá para a gente aprovar esse projeto esse ano ainda. É só nós mudar as sessões, né, aí desse prazo de 10 dias. Eu acredito que se nós todos aqui, que eu vejo aí a maioria favorável a esse projeto, nós conseguimos aprovar esse projeto, essa emenda impositiva esse ano ainda. E a pergunta que você me fez da ambulância, ela não voltou ainda para o Distrito Bezerra. Nós estamos aí esperando a resposta do requerimento para ver se essa doação foi para o Distrito do Bezerra ou foi para Formosa. Se foi para Formosa, aí a incompetência do secretário mesmo de prometer para aquele distrito, né, para a comunidade, e nós lá, né, ganhamos essa ambulância de uma empresa privada. E a ambulância não está no Distrito Bezerra, está em Formosa.
Nós, eu te fiz com a pergunta, vereador, porque naquele dia daquele requerimento que nós aprovamos aqui, o secretário me mandou uma mensagem e disse que no outro dia a ambulância estaria lá.
Pois é, não voltou.
Eu vou cobrar dele hoje, depois do almoço, porque é um absurdo. É um absurdo que o secretário Breno fez o compromisso e a ambulância não voltou para lá. Porque foi feito a conversa de que no outro dia a ambulância estaria lá. Então, se tem essa mentira, a gente não pode ter a confiança e alguma coisa aconteceu. Junto com o senhor, se eu quiser, nós vamos lá na secretaria, pessoalmente, porque ficar esperando também resposta de requerimento aí, pode terminar o mandato nosso aqui, essa resposta não chega.
Luziano, dá um pedacinho?
Sim.
Inclusive, é do JK, veio para fazer revisão, está com 20 dias, colocaram a ambulância velha lá como de costume, e de lá sumiu também. Para onde está, eu não sei. Aí. Disse que está fazendo revisão, mas revisão 20 dias, daí eu fui em Brasília, onde fiz a revisão do meu carro, foi 4 horas. Fiz a revisão. Então, a revisão, mesmo que seja em Goiânia, tal, quer dizer, estão usando a ambulância nova aqui e botaram a ambulância de menos uso lá. Quer dizer, não adianta a gente correr atrás de emenda para colocar um trem que a população pediu, que reclamou, que eu levei porrada 2 anos lá por causa da ambulância, igual você levou, para chegar e botar uma velha lá e a nova também. Mais uma, já que você for reclamar, você reclama da minha lá junto. A minha não, do povo de JK.
Obrigado.
É
verdade. Luciano, então, o distrito... Também. Sim.
No dia que foi apresentado esse requerimento, eu não estava presente, então quero aproveitar a oportunidade para fazer coro, parabenizar o senhor por esse questionamento, por esse requerimento. Eu acredito muito na força do Poder Legislativo, então não acho que o requerimento não sirva para nada, pelo contrário, ele faz com que a gente possa, inclusive, entrar com ações muito mais sérias, inclusive de improbidade ou crimes de responsabilidade, parabenizando o senhor e fazendo coro realmente a essa luta, para que a gente consiga levar o mínimo de dignidade a essas pessoas que precisam tanto. Eu estive por algumas vezes no distrito do Bezerra e mais vezes agora durante a campanha e vi como é uma população muito, muito receptiva e que precisa muito da atenção do poder público e tantas vezes, infelizmente, é esquecido. É inadmissível se pensar que uma ambulância está sendo desviada, uma ambulância doada por uma empresa privada para uma finalidade específica, aceita pelo poder público e simplesmente sendo desviada a bel prazer do secretário municipal de saúde, que mostra mais uma vez a sua incompetência, porque nós temos aí um orçamento gigantesco que poderia ser melhor utilizado para comprar uma ambulância de acordo com as especificações que ele queria, porque, salvo engano, no dia foi aventado que era a única ambulância do município que daria conta de fazer um transporte de paciente até Catalão. Eu estava assistindo a sessão. Como assim? Nós temos um orçamento de 100 milhões de reais por ano para a área da saúde, apenas para atenção básica, e o secretário de saúde não consegue orçar uma ambulância conforme as especificações que ele deseja, pensando naquilo que vai vir de demanda, porque quem sabe qual que é a demanda do município é o secretário de saúde. A gente espera. Faça o coro, então, à sua luta e conte comigo. Parabéns mais uma vez. Vamos aguardar a resposta aí.
Obrigado, delegada Fernanda. Obrigado a todos aí pela parte. Era isso, presidente. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Luziano. Não tem mais ninguém inscrito, não, né?
Eu queria falar, senhor presidente.
Ué, você quer falar de novo?
De novo.
Não, estou falando aqui para o vereador aqui, que ele já falou. Pode falar, vereadora, delegada Fernanda.
Senhor presidente, nobres colegas, eu queria hoje trazer aqui uma fala um pouco mais dura. Fazia já algum tempo que eu não trazia algo mais contundente aqui para essa casa, mas eu acho que a gente precisa trazer algumas verdades e ao conhecimento, seja dos colegas, seja de toda a sociedade, para não parecer que a gente está vivendo numa bolha, né? Que a Câmara de Vereadores vive numa bolha e está a ver o que está acontecendo na nossa cidade. Tem me incomodado muito o silêncio eloquente dessa casa para com as operações que estão sendo feitas pelo Ministério Público aqui na cidade, operações essas de combate à corrupção. A despeito de operações anteriores, e são várias, que desbarataram esquemas de compra de medicamentos, máfia do guincho, fraude no tratamento para fora do domicílio, desvio de dinheiro em rodoviária. A gente tem aí uma gama de operações, mas hoje eu queria me debruçar sobre a última operação. E não é por acaso que ela se chama, em português, A Casa Caiu. Para quem teve a oportunidade de ler a denúncia dessa operação, sabe muito bem o que eu estou falando. E quem não teve a oportunidade de ler essa denúncia, eu já adianto que é preciso ter muito, muito estômago. Em linhas gerais, essa operação e essa denúncia diz respeito a sucessivas fraudes em licitação para alugar caminhões que seriam utilizados em diversas pastas aqui do nosso Poder Executivo. O que acontece é que o Ministério Público descobriu e que alguns veículos alugados, eles sequer foram utilizados por um minuto pela administração pública municipal. Então, os senhores imaginem, aluga-se um caminhão, esqueceu de olhar o contrato de locação que dizia que o caminhão seria abastecido pelos postos credenciados da prefeitura, vereadora Nilza, esqueceram de abastecer, entre aspas, ou seja, esse veículo nunca foi utilizado e o contrato foi cumprido. O dinheiro do aluguel foi pago, mas o contrato nunca foi cumprido. Em um outro caso, e eu vou ler até um trecho aqui que me chamou muita atenção, vou ler um trecho aqui da denúncia, em outros casos, os caminhões, e diz o Ministério Público, os caminhões colocados à disposição para a execução do contrato eram veículos obsoletos, em péssimo estado de conservação. Gente, olha que absurdo. Com mais de 30 anos de fabricação. Um deles com 50 anos de uso. E locados por preços que seriam mais do que suficientes para a aquisição desses mesmos veículos. A Prefeitura de Formosa estava alugando caminhões com mais de 30 anos de fabricação. Um desses caminhões tinha mais de 50 anos de uso. Esses veículos, eles foram adquiridos exclusivamente com a finalidade de prestar o péssimo serviço superfaturado ao município por preços de compra da ordem, por exemplo, de R$ 30.000 e R$ 15.000. Reais. As locações pelos valores realizados seriam suficientes para pagar tais veículos cerca de 10 vezes. Ou seja, o preço do aluguel do caminhão dava para comprar o mesmo veículo por até 10 vezes, quando não para aquisição de outros novos. Foram inúmeras as vezes em que os veículos, preste atenção, foram inúmeras as vezes em que os veículos deixaram de prestar o serviço por necessidade de manutenção constante em razão do seu estado de deterioração. Então, imagine só, a gente vai alugar uma coisa, aluga uma coisa caindo aos pedaços, e aí, obviamente, essa coisa não vai funcionar e vai precisar ficar eternamente na oficina. Era tão certo o direcionamento dessa licitação que quem fazia a especificação do edital, segundo consta na denúncia, era o próprio empresário. O servidor público que está preso, ele ligava para o empresário e falava assim, passa aqui, porque eu preciso saber a respeito da especificação do edital, o que eu não estou sabendo fazer, não. O empresário que ia vencer a licitação era quem escrevia os termos do edital. Isso é crime, é direcionamento de licitação. E não é por acaso que eu sempre destaco, onde existe um corrupto, existe um corruptor. E aqui ficou muito claro. E uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a participação e envolvimento do assessor jurídico da prefeitura, gente. Isso é muito sério. O assessor jurídico, ao que me consta, ele teria sido afastado por ordem judicial, porque ele estaria orientando empresários como ele deveria proceder para participar das licitações, mais uma vez, licitações direcionadas, e também estaria supostamente pedindo propina. Um assessor jurídico que deveria zelar pelo bom andamento das licitações aqui no nosso município, estaria envolvido com empresários dessa cidade, empresários estes que foram presos, e que estaria orientando esses empresários e pedindo propina a eles, obviamente, porque se eu vou ajudar, eu vou receber alguma coisa em troca. Então, é um absurdo o que essa operação desbaratou aqui no nosso município. E eu faço aqui um clamor para os vereadores. Infelizmente, os vereadores sequer estão aqui presentes. Tem aqui só o doutor João, vereador Com, agradeço, vereador Marquim, vereadora Simone, vereadora Nilza. Mas eu faço aqui um clamor, porque, assim, até quando que essa Câmara, até quando que essa Casa de Leis vai ficar silente? A gente não pode ficar alheios a casos como esse e todas as semanas a gente se acordar com uma operação mais grave do que a outra acontecendo aqui no nosso município, que envolve dinheiro público. Não sei se seria possível a gente fazer uma comissão de vereadores para que a gente acompanhe de perto esse caso e tantos outros, mas que a gente se coloque enquanto fiscal realmente do Poder Executivo junto ao Ministério Público, para que a gente dê as mãos ao Ministério Público e à Justiça para entender tudo o que está acontecendo e, inclusive, entrar com medidas que são necessárias nessa casa. Seja para afastamento de secretários, seja para afastamento do próprio prefeito, se ele estiver envolvido nesse caso. Mas que algo tem que ser feito. Porque eu fico me perguntando, o que mais precisa acontecer para que a gente tome uma providência? A gente vai ficar sempre esperando a justiça dar alguma determinação? A gente vai ficar de braços cruzados? É uma função típica do Poder Legislativo não só criar leis, mas também fiscalizar. E já diz aí um ditado muito conhecido por todos, uma andorinha só não faz verão. Eu ouço muito isso, infelizmente, vereadora Nilza. As pessoas falam, a gente acompanha o seu trabalho, mas, infelizmente, a gente sabe que sozinha não consegue fazer muita coisa, e é verdade. Mas eu tenho certeza que aqui nós temos homens e mulheres honradas que não vão se calar diante de coisas erradas e que querem conhecer o processo. Não estou dizendo aqui que a gente vai abrir vai participar, fazer uma comissão e amanhã já vai estar todo mundo afastado, não. Mas a gente precisa conhecer de perto, sim, porque diz respeito a dinheiro público. São coisas que estão acontecendo aqui embaixo do nosso nariz. Daqui até a sala de licitação da prefeitura, são poucos metros de distância. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu estou aqui, sempre vou estar pronta para ser a legítima representante do interesse do povo. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, saiba que eu estou aqui fazendo a minha parte, trazendo isso à discussão, mas eu preciso da ajuda dos colegas para que a gente possa efetivamente cumprir a nossa missão constitucional. Não é fácil ser vereador, é verdade. Não é só dar tapinha nas costas, não é só bater palmas, não é só fazer parte de lançamentos e ficar puxando o saco de um ou de outro. É difícil, tem uma parte que é doída. Mas até mesmo para não viciar esses processos, é importante que todos nós estejamos juntos, para não ficar parecendo que só a oposição está interessada, a oposição quer o pior para a nossa cidade. Não, a gente quer o melhor, assim como as pessoas, os vereadores que estão ao lado do prefeito também querem o melhor para a cidade. E uma coisa eu tenho certeza, ninguém aqui tolera corrupção, ninguém tolera aqui coisa errada. Então, trago aqui para que todos conheçam essa denúncia, se não conhecerem, não tivessem conhecimento ainda de quão profunda ela é, de quão grave ela é, e trago a discussão para que a gente possa avançar e fazer alguma coisa pelo nosso município.
Pois delegada, não, vereador? Só para ilustrar um pouquinho, as licitações, desde a época do Ernesto, no final da época do Ernesto, são filmadas todas. Então, se precisar de alguma licitação ser comprovada, se o que seja errado ou certo, está gravado. Todas são... Faz tempo que acontece isso, desde o... Quer dizer, já tem 3 anos agora, né? 4, né? 4 anos. São gravadas.
Coincidência ou não, vereador? Uma licitação que eu pedi e o arquivo estava corrompido, gente. Parece piada, né? O arquivo estava corrompido e mais, muitas das vezes, o jogo de cartas marcadas nas licitações não acontece ali na sessão, acontece antes. Então, ali vai parecer tudo muito bom, muito certo. Mas, na verdade, o rolo está por detrás. Então, trago aqui para os senhores essa discussão.
Terminou a fala. E eu estou aqui com a carta de despedida do passarinho. E eu gosto muito de dar espaço, a voz para todo mundo. E o passarinho é uma pessoa que sempre esteve aqui nessa casa. Todos os vereadores aqui, tanto do mandato passado como desse mandato, sabem da presença do passarinho, e eu consultei o jurídico, falou que não tinha problema nenhum de eu ler essa carta, passarinho, e eu vou fazer justiça lendo o que você me pediu. É uma carta muito grande, mas eu vou pedir aos colegas um pouquinho de paciência para manter o coro aqui de 7 vereadores para a gente poder fazer esse pedido do passarinho pelo trabalho que ele presta à nossa cidade de Formosa. Nos anos de 1990, deixei a capital do Brasil, Brasília, para mais um desafio. Após 38 anos e 4 meses, fui agraciado com minha aposentadoria, em reconhecimento ao serviço prestado. O chefe do executivo local me convidou para ajudá-lo na administração do município de Formosa, isto no ano de 2017. Prefeito Ernesto Roller. Após acordo, fui designado para exercer a função de superintendente da Defesa Civil, sem nenhuma especialização e conhecimento das atribuições de competência do órgão. Fui buscando conhecimentos junto aos arquivos da pasta e solicitando informações junto a colegas e amigos que fui conquistando ao longo do tempo e de vários órgãos interligados com a pasta. Bombeiro Militar de Formosa, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria do Meio Ambiente e demais secretários. Na área federal, o Ministério de Desenvolvimento Regional, ao longo destes 5 anos, foram vários cursos de capacitação e certificados na área da Defesa Civil. Logo que assumi a direção do órgão, recebi um termo de ajuste de conduta, TAC, onde o Ministério Público exigia um levantamento de famílias em áreas de risco, obrigando o município à retirada das mesmas do local. Tarefa realizada em 1 semana e resposta enviada ao órgão solicitante. Sabe aquela sensação de dever cumprido e da frustração de que poderia continuar contribuindo? Ainda mais, ver o fim de um sonho encerrar. Saber que a população de Formosa ainda carece de muita atenção, pois muitos se encontram em área de vulnerabilidade. Quero deixar bem claro que, independentemente de estar à frente de qualquer órgão do município, continuarei realizando o social, como sempre fiz ao longo destes 5 anos. A verdade é que eu sempre estive pronto para responder e até para aprender todas as coisas que eu jamais deveria fazer e ser. Nunca recebi proposta sem saber o que de fato eu tinha merecimento por algo realizado. Atendi necessidade de muitas famílias, até com recurso próprio. Tratei a comunidade com respeito, lealdade, solidariedade e gratidão. Creio e tenho absoluta certeza de que o papel de um ser humano é estar pronto para desempenhar e dar o melhor de si aqui nesta terra. Mesmo em dias de muitas tribulações e cansaço, que venha gotas de chuva para lavar a minha alma e renovar minhas forças. Estar sempre pronto, procurando fazer sempre o melhor. Continuar essa pessoa íntegra e de caráter ilibado. Ser feliz sem depender de erário do povo, mas apenas de mim e das circunstâncias que eu criarei. É hora de esquecer todas aquelas pessoas que tentaram me colocar para baixo e agradecer aquelas que sempre estiveram ao meu lado, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Obrigado, amigos. Nunca esquecerei a força que me deram para seguir em frente. Existem 2 tipos de felicidade, a do bem exercido e a do dever cumprido. Agradeço aos medíocres por terem me ensinado o que os vencedores jamais poderiam me ensinar. Com eles, aprendi exatamente o que não devo fazer para obter sucesso. Defesa Civil somos todos nós. Formosa, 4 de novembro de 2022, seu amigo Edivaldo de Souza passa feito o seu pedido de despedida, passarinho. Parabéns pelo trabalho que você desempenhou. Sabemos que exercer cargo público comissionado tem dessas coisas, hora você está, hora você não está, e faz parte. Eu tenho certeza que, pelo trabalho que o senhor fez, realizou, o senhor ainda vai ter muito para contribuir com a cidade de Formosa. Não havendo mais nada a tratar...
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador subtenente Clésio.
Quero dizer aqui, passarinho, que você cumpriu o seu dever, né? Prestou um excelente serviço na Defesa Civil, acompanhei o tempo todo o seu trabalho, inclusive, na época, eu estava sobrecarregado de funções e passei essa função para você, né? Foi um dos indicados, eu participei da indicação sua para esse trabalho. E durante o seu trabalho, seu tempo aí, você fez um serviço de excelência. Naquilo que eu pude contribuir com você, você pode pode ter certeza que eu fiz do melhor, né, de mim para te ajudar em algumas demandas, cesta básica e outros detalhes aí, tá bom? Mas isso eu fiz de coração, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão, no dia 8 de novembro de 2022. Bom dia a todos, fiquem com Deus.